Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Coisa boa. Saudade da igreja, saudade dos irmãos, voltando de férias. Soldado no quartel quer trabalho, então já ministramos no primeiro culto, estamos indo para o segundo. O povo entra de férias, o outro volta, vamos para dentro, que esse ano venha a ser um ano muito abençoado. Amém? Por incrível que pareça, eu engordei 1,5 kg nessas férias. Talvez para os irmãos não tenha diferença nenhuma, né, Humberto? Mas para nós, que temos esse porte atlético, faz muita diferença. Mas eu prometo que quando voltar aí tudo direitinho, a normalidade, eu pretendo perder esse 1,5 kg que está fazendo muita diferença no meu caminhar, na minha vida. Estou andando com mais dificuldade, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 3:20. Quero ler um texto da palavra de Deus com você. Coisa boa. Estamos alegres, contentes. Que Deus nos abençoe aí nessa manhã, como nos abençoou no culto anterior. Nós vamos falar nessa manhã sobre o melhor ano da minha vida. Fala assim comigo: o melhor ano da minha vida. Eu fiquei pensando, eu boto o melhor ano da sua vida ou o melhor ano da minha vida? Mas se eu pedir pro pessoal ler, o pessoal vai falar assim comigo: o melhor ano da sua vida. Não, eu queria que fosse algo mais pessoal. O melhor ano da minha vida. Fala isso com vontade de novo, 1, 2, 3 e... O melhor ano da minha vida. Vamos ler um texto da Bíblia. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua. Senhor, fala conosco nessa manhã, que nós possamos sair melhores do que entramos. No nome de Jesus, amém. Quais são as suas expectativas para o ano de 2022? O ano já está aí no seu 16º dia. E talvez as suas expectativas já não estão tão elevadas como no do culto da virada, no início do ano. Talvez você já está meio bananado aí, pensando assim: as coisas não vão caminhar. Mas eu quero falar para você que as minhas expectativas são elevadíssimas. Eu creio que Deus tem o melhor para nós, e nós temos um Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Ou você quer ter uma vida meio bananada? Você quer ter uma vida abundante, amém? Ano passado aconteceu uma história que marcou muito a minha vida, e eu fiquei pensando nela. A minha esposa tem uma amiga num trabalho, e o marido dessa amiga, junto com a sua esposa, foi para uma confraternização de fim de ano. Quem fez alguma confraternização de fim de ano? Coisa boa. Tive várias. Toda semana era uma diferente. E aí ele foi jogar bola, comeu um churrasco, aquele momento maravilhoso entre amigos e família. E lá no futebol ele fez um gol. Estou muito acostumado a fazer vários gols, é algo natural na minha vida. Então às vezes eu nem comemoro muito. Mas as pessoas falaram que ele estava muito empolgado, feliz, porque ele fez o gol. E ele foi dar uma descansada, foi agarrar, porque já tinha uns 50 e poucos anos, foi dar uma descansada, ele era magrinho assim também, igual a mim. Quando ele parou no gol para dar uma descansada, ele teve um infarto e morreu no campo. E ele deixou uma filha de 7 anos e uma esposa. E muitas pessoas naquela confraternização triste. E aquela história marcou a minha vida, porque eu fiquei pensando o seguinte: primeiro, ninguém sabe a hora que vai partir. E segundo, se eu partir agora, se eu tiver um ataque fulminante pregando e partir, O que eu fiz de relevante? Eu vou morrer de boa? Eu vou ter deixado um legado? Eu vou ter abençoado pessoas? Minha família vai estar de boa? Meus amigos vão estar de boa? O ministério vai estar de boa? Eu impactei a vida de alguém? E nós vivemos um tempo que nós estamos avaliando muito tudo. Nós avaliamos o pedido no iFood, nós avaliamos o entregador, e quando você quer dar uma uma gorjeta você dá, nem precisa ser um dinheiro físico mesmo, você bota ali no aplicativo, você pede um Uber, você avalia, você vai para um motel, você avalia, você vai no Airbnb, você avalia, e é avaliado. Quando você vê algo legal, você dá um like, se você não curte, você dá um dislike. E eu fiquei pensando o seguinte, como você avalia a sua vida? Está legal a sua vida? Você está feliz com a sua vida? Melhor, como Deus avalia a sua vida? Será que Deus tem se agradado da sua vida? Como mudar, se talvez você não está dando uma avaliação positiva para a sua própria história, e você só tem uma história e uma só vida? Como mudar? É necessário mudar. Devemos fazer o que nunca fizemos para viver o que nunca vivemos. Esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa é utopia, é uma viagem. Isso não vai existir. Se você não está curtindo muito a sua vida, se você não está avaliando muito bem a sua vida, o que você vai fazer para ter a vida que você quer ter? Ou melhor, a vida que Deus deseja que você tenha? Eu quero te dar alguns conselhos e algumas dicas. Primeiro lugar, é uma pergunta: quais são os seus objetivos, os seus projetos para 2022? Quem aí já fez os seus projetos do ano, levanta a mão. Muito bem. Quem não fez os projetos do ano, levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai chegar aonde se você não sabe onde você quer chegar? Uma vez eu li uma reportagem que quem tem os objetivos claros, os seus projetos claros, e bota no lugar visível, tem 68% de chance a mais de conseguir realizar os seus objetivos. O livro de Abacuque 2:2 vai dizer que eles colocaram em tábuas grandes, ou seja, uma visão clara. Eles sabiam onde iriam chegar. Eu quero te encorajar a você ter objetivos e projetos pessoais, espirituais, familiares, financeiros, em todas as áreas da sua vida. Coloque isso no papel, coloque isso no celular, em algum lugar, mas você precisa ter esses objetivos. Talvez você já está no 16º dia do ano e desanimado com os seus projetos, com o que está acontecendo na sua vida. Eu queria compartilhar com você alguns projetos desse ano para te incentivar. Avança para mim. Meus objetivos pessoais: viver para a glória de Deus, ler a Bíblia e orar todos os dias. Esse ano eu quero ler a Bíblia duas vezes toda. Sempre leio uma vez. Esse ano eu estou num projeto pessoal de ler duas vezes. Então eu tenho que ler 6 capítulos por dia. Ser um bom marido, ter um casamento profundo e dinâmico, ser o melhor pastor possível, cuidando, discipulando, tendo criatividade e profundidade. Quando eu boto ser o melhor pastor possível, na minha cabeça está o seguinte: eu quero ser o melhor que eu puder. Eu não estou me comparando com o pastor Delaney, eu não estou me comparando com o pastor Mês, com outro pastor, porque quando eu me comparo com alguém, eu sempre pego a qualidade do outro e eu já sei dos meus defeitos, então eu vou me diminuir. E aqui a gente não está em competição, nós queremos abençoar, ninguém quer ser melhor do que ninguém. E aí eu coloquei lá, fazer 3 cursos de crescimento pessoal, todo ano eu faço. Ano passado eu consegui fazer 3, esse ano eu já me inscrevi em 4, mas eu quero fazer 5. Eu coloquei 3, mas eu quero fazer 5. Se Deus abençoar, o dinheiro permitir, assim vai. Ler 50 livros no ano. Eu nunca fiz isso, mas eu vi uma pessoa que leu 80 livros no ano. Falei, meu Deus, ela leu 80? Se ela leu 80, eu também posso ler 50. Também não botei 80, né? Aí você pensa assim, mas pastor, você nunca fez. Se eu quero ter o melhor ano da minha vida, eu tenho que fazer uma coisa inédita. E qual é o seu planejamento? Muito simples, ler um livro por semana. Eu pego o livro, divido lá, talvez você tenha que ler 2 capítulos do livro por dia, então vamos embora, vamos para dentro. E não estou dormindo nenhum dia desse ano sem fazer essa meta, já li 3, vou terminar o 4 hoje, ou seja, estou adiantado. Meu planejamento é terminar janeiro com 5 livros terminados, que aí vai dar uma tranquilidade no ano. Ah, pastor, 50 eu não consigo. A média de leitura de livros do Brasil são 5 por ano. Do mundo, são 8 por ano. Se você ler 1 por mês, você está acima da média, sabia disso? Honrar todos os meus compromissos, otimizar o meu tempo, aproveitar as oportunidades, cuidar de mim mesmo, ter mais organização, fazer tudo com amor que eu olho perfeito, treinar o inglês e colocar tudo isso em prática. Aí você fala, o difícil é colocar tudo isso em prática. É, mas vamos supor, você tem 12 objetivos, você coloca 9 em prática, tá bom ou tá ruim? Tá bom, pelo menos você botou 9, aí você não tem objetivo nenhum, você não vai botar nada em prática. Avança, por favor. Esses agora são meus objetivos familiares e financeiros. Fazer uma viagem maneira com a minha esposa, check, missão cumprida, já fiz. Culto no lar em família, 100% de aproveitamento esse ano. 2 terças-feiras, 2 cultos no lar. A gente decidiu que terça-feira é o culto no lar. Meu irmão, estou há 7 anos tentando botar em prática esse culto no lar. Esse ano vai. Ah, pastor, mas foram 2. Tá, mas 100% de aproveitamento, filho. 2 terças, 2 cultos. Quem aí consegue fazer o culto no lar uma vez na semana, levanta a mão. Esse, no outro culto teve 5. Esse culto teve 1, 2. É a mesma família, né? 1, 2. O índice foi baixo. 3. Meu irmão, vamos tentar esse ano, amém? O que é tentar esse ano? Estipula o horário, bota o dia, estou cansado, problema, vamos cansado e vamos para dentro. Nós inventamos lá que vai ser no café da manhã e está dando certo. Juntar dinheiro, trocar sofá, colocar uma TV no quarto, arrumar os móveis, trocar a cama, móveis para varanda e ar-condicionado na sala. Aí você fala, pastor, não combina juntar dinheiro e fazer tudo isso. Tudo é o planejamento, faz uma coisa, vai devagarzinho, faz outra coisa. Teve um ano que eu botei, me mudar, trocar de carro e juntar dinheiro. Acabou no ano, a gente conseguiu se mudar, trocar de carro e juntar dinheiro. Não é juntar dinheiro e ficar rico, você lembra, pastor, está rico, vai fazer tudo isso e ainda vai juntar dinheiro. Não, mas dá, se você se organizar, faz uma coisa de cada vez. Vamos supor que acabe o ano, eu consiga trocar o sofá que está precisando. Tem alguma coisa que está precisando trocar na sua casa? Levanta a mão, confessa aí também, porque não tem problema não. O sofá lá de casa está meio pedindo arrego mesmo, então vamos para dentro. Se eu consiga trocar o sofá e trocar a cama também está pedindo arrego. Então, vamos ver, vai que eu consiga só esses 2. Já valeu, fiz alguma coisa. Agora, se eu não planejo nada, eu não conquisto nada. E aí eu quero falar para você o seguinte, você precisa se preparar para os seus objetivos. Tive uma experiência lá no parque que eu fui de férias agora, muito interessante. Nós fomos num espetáculo lá de carro, bem legal, o pessoal fazendo manobras radicais. Você pensa quando você vai pegar seu carro, você vai virar o Van Diesel, né? Você vai virar Velozes e Furiosos, mas você lembra que seu carro não tem essa potência toda e não tem o preparo que aqueles caras têm. E aí nós fomos no mundão, né? Na plateia inteira, mó galera, umas 2.000 pessoas. De repente a gente olha lá da plateia do mundo inteiro, a gente olha para um lugar, um restaurantezinho, que deve ter ali 20 pessoas, privilegiadas, que vê o negócio de bem perto, assim. Falei, meu pai do céu, aquele pessoal ali deve ter muito dinheiro. Aí nós fomos comer nesse restaurante, que é negócio de hambúrguer e tal, e eu perguntei ao cara, falei, irmão, a gente conversando, eu e a Vivi, eu falei, Vivi, o não a gente já tem, vamos ver, vamos conversar. Irmão, como é que faz para ver o espetáculo ali, daquela parte VIP ali e tal? Aí o cara falou assim, é muito simples, é só você chegar cedo e colocar o nome. Eu falei, como é que é? Beleza, tá na bênção. No dia seguinte, eu e a minha chegamos 8:30 da manhã no parque, abria 9 horas, a gente já foi andando o máximo possível, a gente foi uma distância como daqui ali do portão principal, já tinha maior galera na frente. Meu irmão, quando deu 9 horas, abriu o portão. Parecia promoção no Guanabara, todo mundo foi embora, correndo, dando gás, e havia, a gente tinha combinado que ela ia comigo, né? Vou contigo, amor, até lá e tal, mas era assim, 1,5 km até o restaurante. Só que chegou o momento que eu falei, amor, não vai dar para tu ir comigo não, dá licença. Saí ligando a seta, seta para a direita, seta para a esquerda, saí cortando todo mundo. Quando passou assim uns 500 metros, tinha maior muvuca, né? Já não tinha tanta gente, mas tinha uma galera ainda. E eu fui ligando a seta, fui correndo, tal, fui passando. Teve uma hora que tinha uma senhora, não era uma senhora assim, sei lá, não sei. Não vou falar a idade que você vai falar, pastor, está me chamando de velho, eu tenho essa idade. Uma mulher, mas ela estava com uma vontade, dando um gás. Quando ela me viu, ela tentou correr, mas eu passei. Vida que segue, Deus abençoe. Cada um por seu e Deus por todos, fica na paz. Eu fui embora, cheguei em 4º lugar. Tinha um senhor na minha frente, ele era mais velho que eu, mas o cara deu a vida, meu irmão, eu fiquei impressionado. O cara correu, ele me passou e foi embora, e eu olhando assim, eu falei, o cara está com vontade. Aí ele falou, porque ontem eu tentei, não consegui, e eu estou com meus 3 filhos, mais 2 sobrinhos, tudo pelas crianças. Eu falei, esse aí ama as crianças mesmo. Porque ele estava morto. Beleza, entra as 20 pessoas, botei o nome, vimos um negócio lá no VIP, foi bem legal. Qual a moral da história, pastor? A moral da história é que muitas pessoas ali tinham vontade de conseguir o seu objetivo. Eles queriam chegar entre os 20 primeiros, mas a maioria não tinha preparo para chegar. E aí, como eu cheguei antes um pouquinho, eu fiquei olhando, aí o pessoal chegava, não tem mais vaga, aí o pessoal é triste. Meu irmão, você precisa se preparar para os seus objetivos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem noção desse texto? Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Deus faz além do que você pede, do que você pensa, através do seu poder que atua em... Mas você precisa se preparar, você precisa fazer a sua parte. Segundo lugar, para você viver o melhor ano da sua vida, busque o Senhor como nunca antes. Aí entra o seu preparo. Entra o seu preparo. Teve um dia que eu estava saindo de férias, né, com a Vivian, esse ano. A gente estava indo para um lugar, e a gente gosta muito de jogar frescobol. E aí eu achei a jaquete, não estava achando a bolinha de jeito nenhum. E eu procurando em casa e não achava, procurando em casa e não achava. Fiquei mó tempão procurando e nada. Tem algum marido que é assim também, que procura as coisas em casa e não acha? Levanta a mão, confessa pecado, isso. Tem esposa que está levantando a mão do marido. Isso aí, vamos participar da pregação. E aí, eu não achei, eu tive que descer humildemente. E falei, amor, eu não estou achando a bolinha. Cadê a bolinha? Ela, não estou achando porque eu troquei de lugar. Ela fez de propósito para poder pisar nesse humilde servo. E aí ela falou, a bolinha está no... Onde está mesmo? Muito obrigado, estava no primeiro culto, prestou atenção, Cleide. Está no balde, mas não é o balde de cima, que está embaixo do tanque. Pensei, para que botar a bolinha? Mas peguei e tal. Achou, ela achou, amor? Eu falei, achei e tal. E eu fiquei pensando o seguinte, tem coisas que só Deus vai falar onde está para você. Só Deus vai saber o que você tem que fazer. Você está tentando, procurando, mas você tem que perguntar para Deus, falar, Deus, aonde está a bênção? Aonde está a estratégia? Aonde está a ideia? Aonde está o projeto? Aonde que eu tenho que colocar a minha força, a minha energia? Porque Deus tem a resposta que você está procurando. E você precisa buscar Ele. Você precisa buscá-Lo. Você precisa ler a Bíblia esse ano. Quem aí está no projeto de ler a Bíblia toda esse ano? Sai, meu irmão. Vamos firme. Quem não está no projeto, mas está lendo a Bíblia, levanta a mão. Porque você não precisa ler a Bíblia toda assim, você pode ler. Tem gente que começa em Gênesis, vai para Samuel, depois vai para Coríntios. Eu não acho que é a melhor maneira, mas eu respeito. O importante é ler. Se você consegue ler assim, bênção pura. Mas você está lendo, é isso aí. Tem gente que pega e vai embora de Gênesis até Apocalipse, aí depois vem de Apocalipse, vai até Gênesis. Tem que ler mesmo. O importante é ler. Vai para dentro e vamos que vamos. Eu não entendo como um cristão não lê a palavra de Deus. Isso não entra na minha cabeça, desde que eu me converti. Eu lembro quando eu era novo convertido, devia ter nem um ano de evangelho, quando o pastor falava assim, abre no livro de Hebreus, e eu não sabia onde era Hebreus, e eu ficava envergonhado. Quem também era assim, levanta a mão. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu não sei onde é Hebreus? Aí eu olhava para o lado, irmão, Hebreus, rapidinho, eu pensava, um dia eu vou ser assim. O pastor vai falar, eu vou abrir rápido. Aí depois o tempo foi passando, fui 10 anos de crente, 15 anos de crente, aí eu fui vendo no culto assim, não que a gente esteja olhando para a vida dos outros, né? Mas é aquela leve olhada, aí você vai vendo, gente que está na igreja há 30 anos, aí o pastor fala assim, abre em Tiago, que é um livro facílimo de abrir, a pessoa está no Velho Testamento, aí tu fica assim, meu Deus, essa pessoa não lê a Bíblia não, eu não entendo, ainda mais agora que eu estou lendo, um livro que está falando sobre a perseguição dos crentes. Quantas pessoas morreram para você ter a Bíblia na sua mão agora? Ter a Bíblia no seu celular. Eu estava lendo a história de uma menina, que ela morava num lugar muito pobre, e era muito raro ter Bíblia lá. E ela com 7 anos, o sonho daquela menina com 7 anos era ter uma Bíblia. Você pergunta o sonho do pessoal hoje, é ir para a Disney, Aí você não tem problema, que vá, que Deus te abençoe. Mas é muito raro você ouvir alguém falar assim, meu sonho é ter uma Bíblia, né? E aí a menina falava assim, meu sonho é ter uma Bíblia. Como ela era pobre, morava num lugar que não tinha Bíblia, ela começou a juntar dinheiro aos 7 anos, trabalhar para começar a juntar dinheiro para comprar sua Bíblia. Quando ela tinha 12 anos, ela conseguiu juntar o dinheiro para ter a Bíblia dela, só que o pai dela ficou doente e ela precisou dar o dinheiro para a saúde do pai. Ela começou a trabalhar de novo e tal. Aí ela, quando ela tinha 14 anos, ela conseguiu o dinheiro para comprar a sua primeira Bíblia. Só que onde ela morava não tinha Bíblia. Ela precisou andar a pé 40 quilômetros para chegar num lugar que tinha um senhor que vendia a Bíblia. Quando ela chegou lá, todas as Bíblias estavam vendidas e encomendadas. Quando o senhor falou que ela não ia poder ter a Bíblia, ela começou a chorar. E ela contou a história dela todinha, que eu estou te contando agora, e o senhor pegou uma Bíblia que estava encomendada e deu para ela. E aquele senhor, através dessa jovem de 14, essa adolescente de 14 anos, ele falou assim, não pode ter mais histórias assim. E eles começaram um projeto de traduzir a Bíblia, e através da história dessa menina, esse senhor, nesse projeto, eles traduziram milhares e milhares de Bíblia para o mundo inteiro, através de uma menina que sonhava em ter a Bíblia. Você tem a Bíblia. Mas ela fechada, ela não tem poder nenhum. Agora, quando você abre o seu coração, você começa a ler, você vai ver o sobrenatural do Senhor. Você já parou para pensar se a gente trocasse a televisão pela Bíblia? As séries pela Bíblia? Você já parou para pensar se a gente trocasse o WhatsApp pela Bíblia? As redes sociais pela Bíblia? Meu irmão, esse seria o melhor ano da sua vida com Deus. Sem dúvidas. Sabe qual é o nosso problema? É pegar o telefone, ficar assim, ó, no feed, ó, o tempo todo. E tem uma série na Netflix que vale a pena ver? Não tem problema você ver série. A grande questão é o equilíbrio das coisas. Tem uma série na Netflix que mostra lá como as redes sociais fazem de tudo para você ficar preso no telefone. Quem já viu essa série, levanta a mão. Muito interessante. A média do brasileiro nas redes sociais por dia são de 3 horas e 33 minutos. Para pensar o que você faria em 3 horas e 33 minutos se você investisse em coisas mais relevantes. Você ia ler mais de 50 livros no ano. Você poderia fazer uma faculdade online. Sim ou não? Nossa, vamos para frente, senão vou ficar pensando um monte de coisa que você poderia fazer. Tem uma frase que diz assim, os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia em suas mãos. Pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu preciso melhorar como pessoa. Você precisa melhorar como pessoa. Nós estamos em obras, nós estamos em formação. Você precisa melhorar como esposa. Eu preciso melhorar como marido, você precisa melhorar como marido, você precisa melhorar como filho, nós precisamos melhorar como pastores e ministras, nós precisamos melhorar como homem, como mulher, você precisa melhorar como crente, e quando eu leio a Bíblia, eu melhoro. Não tem melhora sem a palavra de Deus. Estava cortando o cabelo ontem, já estava com o cabelo grande, e estava lá no barbeiro lá, com o Hélio, começou um assunto lá de assalto, não sei o quê, mas como é que pode, como é que o mundo está doido, não sei o quê, aí eu me intrometi no assunto, e falei assim, sabe como é que pode? Porque o homem é mau, o homem não presta, irmãos, nós somos ruins demais, por causa do pecado, sem o evangelho eu sou podre, sem o evangelho eu não sou nada, para pensar na sua vida, se não fosse o evangelho na sua história, onde você estaria? Se não fosse o evangelho agora, talvez você poderia estar enchendo a sua cara, 8 e pouca da manhã, 10 e pouca da manhã, eu vindo para cá para o culto, 8 e pouca, gente enchendo a cara no boteco, poderia ser a sua história, eu não estou falando mal não, porque essas pessoas precisam ser alcançadas pelo evangelho, mas se não fosse o evangelho na sua história, onde você estaria hoje? Talvez você não estaria nem vivo, sim ou não? O evangelho, não é um um pódio de meritocracia, é um banho na graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Eu nunca pensei que ia ser pastor, mas Deus faz infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Por isso você precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa mergulhar na oração. A oração mostra quem você é, mas a oração também mostra quem Deus é. Sabe por que nós precisamos orar mesmo? Porque nós somos orgulhosos. Aí você vem para o culto, o pastor dá uma palavra, e você, não estou nem aí, eu não vou obedecer. Aí você vai para um gabinete, você finge que está obedecendo o pastor, que você está recebendo aquela orientação para a sua vida, mas na sua cabeça está assim: eu vou fazer o que eu quero. Aí a sua esposa te dá uma dica, aí você fala: não vou ouvir minha esposa não. Aí seu marido dá uma dica, você: não vou ouvir meu marido não. Aí você vai orar e Deus fala o seu coração, você vai fazer o quê? Deus falou, está falado. Aí você fica humilde, aí você fica manso, aí você fica obediente. Eu me lembro de uma experiência, numa viagem missionária em Maceió que eu fui, quando eu devia ter 20, 21 anos, fiquei 10 dias lá com 9 adolescentes, foi uma bênção, foi um tempo de muito aprendizado, uma das maiores experiências missionárias que eu já tive. No último dia a gente estava precisando ir embora, e a gente estava assim, quase atrasado para o voo e tal, e tinha que trancar a casa, e a casa e a chave sumiu, e a gente tinha que trancar e devolver a chave. A mulher: vocês só saem daqui quando vocês devolverem a chave e tal. Não, a gente vai achar a chave. Procuramos, rodamos tudo, 10 pessoas procurando e nada. Quando não tinha mais o que fazer, se a gente atrasasse mais 10 minutos, a gente poderia perder o voo e nem ter dinheiro para pagar para 10 pessoas e tal, essas coisas. Trocar o horário de voo, essas coisas. E aí eu comecei a orar, eu fui para um quarto, comecei a orar: Senhor, a gente precisa ir embora, foi uma bênção, a gente não está achando essa bendita dessa chave, então no nome de Jesus, dá uma luz para a gente aí e tal, não sei o quê. Comecei a orar, no meio da oração, me veio a lembrança do garotinho da casa de frente, foi muito lá com a gente, porque tinha muito adolescente e tal, e eu orando, e aquela imagem na minha cabeça, opa, Deus está falando comigo, como é que essa imagem está vindo do nada? Aí eu fui na casa da frente: senhora, dá licença, todo respeito, não estou acusando ninguém, será que seu filho não pegou uma chave sem querer da nossa casa e tal, não sei o quê? Quando ela entrou no quarto, estava um moleque brincando com a chave, aí pegou a chave e fomos embora. Meu irmão, a oração te revela coisas que você nunca pensou. Só na oração. A Bíblia vai dizer em Jeremias 33:3: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas insondáveis que você não conhece. Tem muita coisa que eu não conheço, tem muita coisa que você não conhece, mas Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão fez aniversário agora e nós estávamos lá, né? E minha irmã levou 3 crianças. Quando a gente estava lá, tinha um menininho lá chamado Otto. Ele devia ter 2 aninhos. E aí eu cheguei: vem com o titio, Otto, vem com o titio. Nada do Otto vir. Vem com o titio, Otto, nada. Minha boa drasta, ela deu um doce para cada criança, um saquinho de doce para cada criança. Minha irmã pegou o saco de doce que estava no colo dela, botou no meu colo. Eu já entendi, o doce está no meu bolso, está aqui no meu colo, aliás. Eu falei: vem com o titio, Otto. O Otto largou a minha irmã e veio assim, ó, com o braço aberto. Aí eu: ah, malandro, né, interesseiro. Nós temos que ter vida com Deus, não é por interesse, porque o relacionamento com Deus é muito maior que as suas bênçãos. Você não procura Deus pelo que Ele pode te dar, você procura Deus por quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Terceira dica que eu quero te dar para o melhor ano da sua vida: crie hábitos saudáveis. Você quer ver uma rotina para melhorar a sua saúde? Uma rotina física, praticar alguma atividade física. Irmãos, quero te dar um conselho. Do final do ano para cá, eu ouvi umas 3, 4 pessoas que morreram com um infarto, com um ataque cardíaco, um infarto fulminante. Quando tiver que morrer, todo mundo sabe que é a hora. É, mas também tem hora que a gente está ajudando, né? Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa tratar. Você precisa fazer alguma atividade física. Aí você fala assim, ah, pastor, mas eu não consigo fazer 7 vezes na semana. Eu vi uma postagem que às vezes tem coisa boa na internet, só basta procurar. Ela dizia o seguinte: se você não consegue fazer uma atividade física durante 7 dias, faça 3 dias. Se você não consegue 3, faça 2. Mas faça alguma coisa. Aí ele foi dando vários exemplos. Se você não consegue ler 20 livros no ano, bota um objetivo de ler 5 páginas por dia. Dá para ler 5 páginas por dia? Sim ou não? Você não vai gastar nem 5 minutos. Aí você pensa assim, vamos supor, o inglês, quero aprender inglês. Você entra lá no Duolingo lá e começa a treinar, mano. Vai treinando, vai treinando. Você pode fazer um curso, se quiser também, mas se você quiser aprender sozinho, vou aprender inglês sozinho, vou entrar na internet, vou me dedicar. Aí você pensa assim, ah, eu não consigo ficar treinando 1 hora por dia. Treina 30 minutos. Ah, eu não consigo 30. Treina 15. Ah, eu não consigo 15. Treina 5 minutos. Eu vou treinar 5 minutos por dia de inglês esse ano. Começando amanhã. 5 minutos. Pastor, você vai aprender alguma coisa? Vou aprender mais do que se eu não treinasse nada. Sim ou não? 5 minutos por dia dá 35 minutos na semana. No mês dá 2 horas e 20 minutos. Em 10 meses vai dar 10 horas, vai dar 12 horas. Correto? Sim ou não? Em 10 meses, 12 horas é melhor do que em 10 meses, 0 horas. Mas eu comecei o quê? Devagarzinho. Tem algumas coisas que eu botei na minha cabeça que eu vou fazer de pouquinho em pouquinho. Fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, pastor, mas eu não consigo ir para a academia, cuidar da minha saúde, porque eu não consigo 5 dias. Vai 2, meu filho, é melhor 2 do que nada. Começa a caminhar 5 minutinhos. 5 minutinhos não vai dar para nada. Ué, mas para caminhar 20 tem que começar 5. É por isso que a Bíblia fala, seja fiel no pouco e eu colocarei sobre muito. E também fala para a gente não desprezar os dias das coisas pequenas. A Bíblia é muito interessante mesmo. Crie novas rotinas, cuide da sua saúde. Outra coisa, melhore a sua fala. Mude o jeito que você fala. Tem gente que só dá palavra de desgraça, palavra de maldição. Não abra a sua boca para falar coisa ruim esse ano. Meu irmão, se você fizer isso, a sua vida vai revolucionar. Eu estava pensando, quando estava fazendo essa palavra, nós temos uma mania de sempre, às vezes, brincando, botar o outro para baixo. Já percebeu? Quem já percebeu isso, levanta a mão. Ontem eu estava lá no barbeiro, o cara já chegou falando mal do barbeiro. Ô, imprestável, quando é a minha vez? Imprestável, o cara está trabalhando um sábado, tem um montão de gente na praia que não tem problema ir para a praia, se a pessoa está de folga, que ela vai para onde ela quiser. Mas o cara está trabalhando, é um jovem que poderia estar fazendo um monte de coisa errada, poderia estar no tráfico, o cara está trabalhando, aí o cara chega, em vez de dar bom dia, que Deus abençoe, ele fala, ô imprestável, pediu, perdeu a oportunidade de ficar calado, sim ou não? Meu irmão, eu não quero chamar todo mundo de campeão, campeão, vencedor, bênção, já pensou? Porque tem gente que não sabe nem elogiar, meu irmão. Estava no aniversário outro dia, o pai foi elogiar, foi dar um parabéns para a menina, só falou coisa ruim, mas deu uma bronca na menina internacional, todo mundo que estava lá ficou meio assim, aí no final ele, mas eu te amo, filha, meu Deus, parecia que ia botar a garota de castigo, não, era hora de falar, você é maravilhosa, eu te amo, minha filha, desde que você nasceu, a nossa vida só melhorou. Deixa eu te dar um conselho, para de falar mal do teu marido no nome de Jesus, profetiza, para de falar mal da tua esposa no nome de Jesus, profetiza, para de falar mal da tua igreja, principalmente na frente dos filhos, filhos, para de falar mal do teu pai e da tua mãe, porque depois que morrer você vai ver o que é bom para tosse. Sabe quando você valoriza um pai ou uma mãe? Quando ele parte. Aí você escuta assim, tudo que eu queria é ter meu pai e minha mãe aqui, é ou não é? Eu quero falar para você no nome de Jesus, mude o seu palavreado, abençoe as pessoas, elogie as pessoas. Estava dia 31 lá em casa, véspera de ano novo, aí eu escuto o vizinho da parte de cima, já são umas 3, 4 horas da tarde, todo mundo se preparando, né, virada de ano, essa coisa, o cara dá mó berrão lá, quem mandou limpar, passar pano na sala agora, passar o aspirador de pó essa hora, não sei o quê, falou um monte de palavrão. Primeira coisa que eu pensei, graças a Deus, que aqui em casa não tem essas maluquices, porque não dá para viver assim, isso é coisa de maluco. Dia 31, véspera de ano novo, a mulher estava limpando a casa, uma coisa boa, poderia ser o homem também limpar, qualquer um que limpar, limpa o que você quiser, pode ser o filho, quem quiser limpar, limpa. Aí o cara briga com a mulher, e a minha televisão não estava baixa não, eu não ouvi porque eu era fofoqueiro não, eu ouvi porque todo mundo do prédio escutou. Um monte de palavrão mesmo assim, palavrão profissional, não era palavrão qualquer não, caprichado. Como é que vive numa família assim? Me conta, porque eu não sei. Como é que essa família vai prosperar? Como é que essa família vai ser abençoada? Como é que esse filho, essa filha, vai ser alguém que vai tratar o outro com respeito, com educação? Não tem como. Uma outra dica, crie uma rotina acadêmica boa. Vamos ler, meu irmão. Eu já te falei a média de livros do Brasil e do mundo. Se você ler um livro por ano, um livro por mês, melhor dizendo, você vai ler 12 no ano, você está acima da média do mundo. Outra coisa, faz uma faculdade. Pastor, eu quero entrar para a faculdade. Por que não? Eu estava em Minas com o pastor João e o pastor Meise, num treinamento que nós fomos lá. Teve um senhor lá que chamou a minha atenção. Tem até uma foto com ele, o seu Paulo. Seu Paulo tem 74 anos, ele está no terceiro período do seminário e ele é missionário com 74 anos. Por que não? Por que não? Outro dia eu conversei com um jovem, ele falando com 24 anos, pastor, eu não tenho mais sonhos, 24 anos não tem sonhos? Que doideira, tem uma vida pela frente. E aí eu quero ir para o quarto lugar, sonhe com vontade. Como é que você não vai sonhar, meu irmão? Você tem que sonhar, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, de acordo com o seu poder que atua em nós. Bota esse texto na sua cabeça. Você precisa pedir ao Senhor sonhos, sonhos para a sua família, sonhos para a sua igreja, sonhos pessoais, sonhos financeiros, por que não? Tem uma frase do John Haggai, bota para mim, por favor. Almeje algo tão extraordinário para Deus, que estará fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Meu irmão, eu não tenho vergonha e medo de sonhar coisas grandes. Muito pelo contrário, isso me motiva, isso coloca gasolina no meu coração. Nas férias agora, toda vez que eu parava para ler a Bíblia, para orar, para ter o meu momento com Deus, Deus me deu várias ideias, vários projetos, para os ministérios, para a minha família, para o meu casamento, e eu fui anotando tudo, porque eu quero sonhar os sonhos de Deus. Deus ainda realiza sonhos, amém? É muito triste quando você conversa com alguém, e a pessoa fala assim, eu não sonho mais, que doideira é essa? Enquanto a vida há esperança, e Deus pode fazer muita coisa na sua vida ainda. Eu sempre sonhei, quero morrer sonhando. Como eu falei, eu não tenho vergonha de sonhar não. E eu tenho um sonho, né? Desde que eu me converti, eu tenho um sonho de ir para Israel. Sempre, quando eu comecei a pregar, então, aí que eu tinha esse sonho mesmo, porque eu acho que vai facilitar muito mais, você tem uma noção real dos lugares. É um sonho. Como o pastor Meise falou, acho que é um sonho de todo pastor, todo pregador. Quem tem esse sonho, levanta a mão. Aí, vamos compartilhar esse sonho aí, meu irmão. Quem sabe a gente faz uma caravana da PIB de Irajá. Ó, hashtag pega a visão aí. Vamos para dentro, anota essa ideia. Vai que, pastor, se o senhor estiver ouvindo aí, ó, que Deus ministra o seu coração aí. Ia ser legal. O senhor mesmo, pastor João Emílio, poderia explicar as coisas para nós? Aqui é isso, aqui é aquilo. Voltando para a palavra. E aí eu tenho esse sonho, mas no meu planejamento pessoal, esse sonho é um sonho ainda um pouco distante, né? Eu penso que eu pensava, nos próximos 5 anos não daria para ir por diversas outras coisas. Chegou agora o Natal, com a família e tal, a gente estava lá, e aí o pessoal deu presente, essas coisas assim, tudo direitinho. Aí quando acabou tudo, o meu sogro chegou e me deu um envelope. Aí eu não entendi nada, eu falei, que doideira é essa? Aí ele abre aí, o pessoal começou a filmar e tal, não sei o quê, eu falei, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a ler, tinha umas palavras lá em hebraico, eu não entendi nada. Aí eu, o que é isso? É o que eu estou pensando? Uma viagem para Israel? Tal. Aí o pessoal, aí ele falando, eu e minha esposa, no caso, meu sogro e minha sogra, decidiu dar para você e para Viva uma viagem para Israel com aviação paga e com hospedagem paga. Falei, aleluia, já amava meu sogro, agora então sou apaixonado por ele. Meu irmão, fiquei muito feliz, cara. Infinitamente mais, é uma coisa que ia demorar até o final do ano aí, se Deus permitir, a gente vai se programar para ir lá. Shalom. Vamos para dentro. Me esparrar. Vamos para dentro. Isso aí. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Sonhe, porque Deus pode te surpreender. Mas uma coisa que eu aprendi com meu sogro também, eu vi a alegria dele de patrocinar e me ajudar a realizar o meu sonho. E eu fiquei pensando, eu quero ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a realizar os sonhos dela. Eu não ia contar isso não, mas eu vou contar. No final do ano, dia 31, o Daniel está aqui? O Daniel que tira foto? Não está. Dia 31 de dezembro, agora que passou, eu, Daniel e algumas pessoas tivemos uma experiência muito interessante. O meu primo, lá de Rodilândia, ele estava andando na rua e ele ouviu um barulho de bateria, mas não era a bateria, era lata, panela, balde. E aí ele ouviu, ele subiu no muro assim e viu um garotinho de 11 anos, chamado Nicolas, tocando nas paradas lá. Ele decidiu gravar, postou na internet e ele me mandou o vídeo. Ele, pô, primo, dá uma divulgada aí e tal, Nicolas. Ele contou a história do menino, o menino operou aqui, o pai abandonou o garoto e tal, o menino tem muita dificuldade, ele foi lá na igreja sozinho, está tentando ajudar ele, o sonho dele é ter uma bateria. Aí, ó, divulgar, vamos divulgar. Peguei, divulguei no Instagram, divulguei no WhatsApp. Passou um tempo, um irmão da igreja falou, eu quero ajudar. Aí outro irmão da igreja, eu quero ajudar. Aí outro irmão da igreja falou assim, eu tenho uma bateria elétrica lá que eu não uso, eu vou consertar ela toda e a gente vai dar para esse garoto. Me dá uns 2 dias para eu arrumar. Falei, beleza. Ó, primo, conseguimos. A gente vai, com o dinheiro que a gente arrumou, a gente vai comprar uma caixa, e, porque precisa de caixa, que é a bateria elétrica. E o rapaz está arrumando a bateria, a gente vai levar dia 31, prepara o garoto. Beleza. Arrumamos tudo e tal, mostramos a nota para todo mundo que ajudou, tudo direitinho e tal. Bênção pura. Meus irmãos, quando a gente chegou lá, montamos a bateria, tudo direitinho. Quando o garoto chegou para ver a bateria, parecia Luciano Huck, já tem um nariz grande, né? Parecia o Luciano Huck. Chegou todo mundo do bairro lá de Rodilândia, a maior galera assim e tal. Quando o garoto chegou para ver a bateria, ele falou assim, isso é uma bateria ou é um avião? E ele ficou emocionado, todo mundo emocionado, a gente orou ali com ele e tal. Aí eu fiz questão de falar que foi uma igreja que deu a bateria, que é para ele tocar para Jesus, que ele toca na igreja e tal, não sei o quê. Sabe quando que aquele garoto ia ganhar uma bateria daquela? Nunca. Ele não tinha condições. Às vezes ele não tinha nem condições de comer. Eu quero falar para você ajudar pessoas a realizar os sonhos dela. E meu irmão, o que a gente viveu ali, dinheiro nenhum no mundo paga, não paga, a satisfação, você saber que está fazendo bem para alguém, então vamos sonhar no nome de Jesus. E eu quero encerrar falando para você o seguinte, trabalhe muito para Jesus. Você quer viver o melhor ano da sua vida? Sirva a sua igreja, ame a sua igreja, dê a vida pela sua igreja, por Jesus. Outro dia eu ouvi um pastor, ele pegou o celular, tirou uma foto assim da igreja, felizão, tal, bênção. A igreja tinha mais banco do que gente. O que a gente está vivendo na nossa igreja é uma realidade fora da curva. Deus tem feito maravilhas na nossa igreja. Agora, estamos satisfeitos? Sim. Acomodados? Nunca. E eu creio que esse pode ser o melhor ano da história da nossa igreja. Muitas pessoas vão se converter nesse ano na nossa igreja. Muitas pessoas serão alcançadas. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus da Bíblia, que é todo poderoso. E Ele é o Deus do novo, é o Deus do inédito. E há um poder sobrenatural dEle sobre a vida dessa igreja. E eu acredito que dessa igreja, muitas e muitas pessoas serão abençoadas no nome de Jesus. Entra para o ministério, meu irmão, minha irmã. Abençoa. E quero falar para você o seguinte: você vai entrar no ministério, você vai abençoar, mas você vai ser muito mais abençoado. Quantos testemunhos que eu tenho, que eu já ouvi vários: pastor, minha vida mudou, meu casamento melhorou, hoje eu sou outra pessoa. Mas eu quero falar para você também uma frase que eu nunca mais me esqueci: quando pensamos que estamos fazendo a obra de Deus, na realidade é Deus que está fazendo uma obra na nossa vida. Você é o maior beneficiado. Pessoal do louvor aqui que canta o ano todo, ministra o ano todo, é bênção, eles me abençoam, eles te abençoam, mas sabe quem sai ganhando mesmo? É eles. O maior privilégio é deles. O maior privilégio aqui, você está pregando, eu estou pregando para te abençoar e sou abençoado. O maior privilégio é meu. Porque Deus está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Amém ou não amém? E quanto mais servo, menos problema. Pega uma pessoa que dá problema na igreja, ela não faz nada, meu irmão. Faz nada. Agora, a pessoa que está trabalhando, ela não tem tempo para ficar reclamando, falando mal, vendo defeito. Ih, não pintou ali, ó, tal, não sei o quê. Meu irmão, eu vou ter tempo de ficar olhando para a parede da igreja? Não vou ter. Que eu estou ocupado, trabalhando, olhando nos olhos das pessoas, olhando para as vidas, ministrando, sendo abençoado e abençoando. Quero falar mais uma coisa para você: Deus não tem compromisso com a tua zona de conforto. Deus não tem compromisso com a tua zona de conforto. Se você quer viver o melhor ano da sua vida, dê tchau para a sua zona de conforto. Não viva na sua zona de conforto. Eu quero ler um testemunho para você. Pastor, bom dia. Quero agradecer a Deus pela sua vida, família e ministério. Como está sendo maravilhoso as coisas que estão acontecendo na vida do fulano. Veja a felicidade no olhar dele. Olha, ele passou por muitas coisas nesses últimos anos. Em 2019, ele perdeu o irmão e ele ficou muito triste com isso. E no final do ano, também, ele perdeu a mãe dele. E nós nos agarramos mais e mais a Deus por todas essas perdas. Isso nos deixou muito tristes. E essa tristeza não passava. Só que Deus tinha um plano. E nessa tristeza, Deus queria fazer outras coisas. Hoje eu vejo fulano de tal diferente. Vejo como o Senhor Jesus transformou não só a vida dele, mas a nossa também. Muito obrigado por tudo, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, família e ministério. Sabe que, de quem é um testemunho, de quem é esse testemunho? De uma adolescente. Mas poderia ser de uma criança, poderia ser de uma pessoa da terceira idade, poderia ser o testemunho de uma mulher, poderia ser o testemunho de um homem, poderia ser o testemunho de um jovem. Existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e você é a resposta de Deus para essa pessoa. Talvez daqui a pouco você vai estar lendo um testemunho de alguém que Deus te usou para alcançar e abençoar. Pensa no que é um adolescente perder um irmão e perder a mãe no mesmo ano. E o Evangelho, o poder sobrenatural de Deus, mudar a vida desse garoto e da vida dessa família. Tem coisas que só o Evangelho pode fazer. Amém ou não amém? E aí eu quero falar para você: trabalhe muito para Jesus. Não tem coisa melhor do que trabalhar para Jesus. O movimento do reino de Deus é um movimento eterno. Talvez você faça muito movimento na terra para coisas que não são eternas. Deus te chama para você fazer um movimento eterno. E eu quero encerrar contando uma história. Já quero pedir o pessoal do louvor para se posicionar. Vamos lembrar os tópicos rapidinho? Fala assim comigo. O tema da pregação: o melhor ano da minha vida. Primeiro lugar, quais são os seus projetos para 2022? É uma pergunta. Segundo lugar, busque o Senhor como nunca antes. Terceiro lugar, crie hábitos saudáveis, rotina física, melhorar a sua fala, uma rotina acadêmica boa, e assim vai. Quarto lugar, sonhe com vontade, que Deus te dê sonhos. E último lugar, trabalhe muito para Jesus. Deixa eu falar uma outra coisa antes de ir para a última história. Se você está orando, preste atenção nisso. Se você está orando para entrar no ministério, há muito tempo, estou orando, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 4 anos, quero falar para você no nome de Jesus, para de orar e entra no ministério. Está orando muito e agindo pouco. Você está aí no banco, eu quero entrar, por exemplo, você está assim, orando, queria trabalhar com a Cleide, Ministério de Mulheres, Ministério de Crianças, aliás, aí você está assim, estou orando 2 anos, e a Cleide está lá no quarto dela, Senhor, envia gente nova, para dar ideias novas, sangue novo, para abrir um leque novo no ministério, aí você está orando, 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 e a Cleide fala, grita no ouvido dessa pessoa, Senhor. Você olha para o pastor Delaney e fala assim, um projeto maravilhoso, eu acho um projeto fantástico, o ministério com a terceira idade, com as crianças, só tem projeto fantástico na nossa igreja, admiro muito, muito legal mesmo. Poxa, queria ajudar o pastor Delaney, trabalhar com o pessoal da melhor idade. Então chega para ele e fala no nome de Jesus, pastor, estou contigo. Larissa, eu quero trabalhar com as mulheres, acho que Deus tem algo para mim, com as mulheres. Chega para Larissa e fala, para de orar e age. Ah, eu acho que é os jovens, pastor Jarbas, pô, Deus está falando, o coração arde pela juventude. Queria fechar contigo aí, então já é, estamos juntos. Não, William, meu negócio é adolescente, eu amo adolescente, então vem. Ah não, PGM, amo PGM, acredito que a igreja é saudável que tem PGM, então me procura. Quero trabalhar com esporte, então me procura, quero abençoar de alguma forma. Para de ficar orando 3, 4 anos por uma coisa que Deus manda a gente agir, é só você ler a Bíblia. Deus manda a gente, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, meu irmão, você que está orando para entrar no ministério há muito tempo, só está orando, eu quero falar para você nessa manhã, entra no ministério, para de orar e age. E aí eu quero encerrar contando uma história. Outro dia eu estava lá em casa, aí eu estava vendo televisão, eu, Nicolas, meu cunhado, meu gatinho soluço, minha tia estava lá em casa, foi assim que meu tio partiu, e minha tia, quando ela ficou lá em casa um tempo, ela levou a Branquinha, que é a cadelinha dela, né? E não deu muito certo, a Branquinha com Banguela com soluço, o gato e cachorro, né? Tem hora que dá, mas lá em casa não deu muito certo, não deu muito certo. Os gatos ficaram meio escaldados, eles já fizeram quando ela chegou, não deu muito certo, mas não tinha jeito, ela tinha que ficar lá. Aí o soluço, que é um gato extremamente tranquilo, nem parece que é gato, você faz carinho na barriga dele, ele abre a perna, ele não faz nada, parece que é cachorro, o Banguela já é mais escaldado. Aí o soluço está lá no meu colo, assim, eu fazendo carinho nele, o Nicolas, sem querer, arrastou o pé no tapete, fez um barulho. Quando fez o barulho, o soluço nunca tinha me arranhado na vida, o soluço me deu um arranhadão aqui, na perna e no braço, e saiu voado. Mas ele saiu muito assustado, e ardeu, tá? Ardeu, a marca está até hoje, já saiu, mas a marca está. E ele ficou muito nervoso, aí ele ainda pensou assim, meu pai vai me bater, fazer alguma coisa comigo, que eu arranhei ele. Aí eu falei, não, meu filho, eu sei que foi sem querer, você está nervoso, tem uma cachorra aqui, aquela conversa, né, de pai para filho. Qual a moral da história, pastor? A moral da história, o soluço, ele me machucou sem querer. Talvez alguém na sua história tenha te machucado com palavras, sem querer, e você está aí com essa ferida aberta até hoje, e está paralisado até hoje. Ou talvez, como o homem é mau, eu já te ensinei isso, alguém te magoou e te feriu de propósito, com a intenção de te ferir. Mas eu quero falar para você o seguinte: não olhe para a ferida, olhe para Jesus, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Que você saia daqui nessa manhã decidido a viver o melhor ano da sua vida, se preparar para isso. Eu queria te convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria pedir para você também que está em casa, baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu queria orar com você que decidiu nessa manhã, vai decidir agora: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão no nome de Jesus: pastor, eu quero voltar para Jesus ou entregar minha vida para Jesus. Se esse é o seu caso: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus para eu ter o melhor ano da minha vida, porque é com Jesus que você vai ter o melhor ano da sua vida. Alguém na galeria quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Alguém aqui embaixo? E eu quero fazer um último apelo. Eu queria orar com você que quer falar assim: para Deus: Senhor, eu vou me preparar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para o melhor ano da minha vida. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero me preparar para o melhor ano da minha vida. O pastor João mandou uma mensagem aqui no WhatsApp: estou acompanhando daqui. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir que cada objetivo pessoal, familiar, espiritual, venha a ser para a glória do teu nome. Que esse ano nós possamos ler a Bíblia como nunca antes, nós possamos orar como nunca antes, nós possamos nos envolver no teu reino como nunca antes, Senhor, porque a tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Ah, Deus, nos dá um olhar eterno, nos dá um olhar para as coisas eternas. Pai, nos livra das distrações, das coisas fúteis. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a criar novos hábitos, que da nossa boca só saia palavras de bênçãos, que da nossa boca sejam coisas que abençoem o outro, que nós possamos até nas brincadeiras parar de colocar o outro para baixo. A gente às vezes não sabe o que o outro está passando, meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos dá novos sonhos, que nós possamos sonhar coisas do Senhor, que esse venha a ser o nosso ano, o melhor ano da nossa história, melhor o teu ano sobre a nossa vida, que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade. Senhor, que nós possamos trabalhar muito para Jesus, que possamos servir o Rei e o Reino. Ah, Deus, que vidas sejam impactadas, que nessa igreja hajam muitas conversões, que em cada ministério pessoas sejam abençoadas. Senhor, eu quero orar por alguém, talvez na internet, tomou a decisão de entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor venha restaurar a sua vida. Ah, Deus, toma a sua igreja, cura as nossas feridas. Às vezes nós somos feridos de uma maneira involuntária e outras vezes de uma maneira voluntária. Mas o Senhor, Deus que cura ambas as coisas, abençoa a nossa vida, meu Pai. Faz algo novo na nossa história. Nos dá coragem, ousadia. Nos tira da zona de conforto, Senhor. E faz algo inédito na nossa história. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.